Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Iniciando mais um PlayerCast extra sobre a BGS 2022. Aqui quem fala é o Robô, novamente. No episódio de hoje, separei alguns dos melhores momentos da coletiva de imprensa com Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.
Entrevistas, no papo aí com muita gente nos corredores e com as empresas. A gente veio aí da pandemia, né, um período que foi super duro, super complicado. Por mais que o mercado de games, né, tenha performado muito bem, a gente tem que lembrar que o mercado de eventos ficou parado, né, impedido. A gente estava literalmente ali de braços cruzados, sem poder fazer nada. E agora a gente volta e pode fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que é reunir vocês todos, imprensa, influenciadores, as empresas, o mercado e principalmente os visitantes, os fãs de games. Tenho certeza que assim como eu, que jogo ali, fora o mês ali pré-BGS, que não dá mesmo para ficar jogando todo dia, 2-3 horas por dia, mas ao longo do ano eu jogo ali minhas 2-3 horas por dia. Se eu não jogo antes de dormir, é como se o dia não tivesse virado. Então assim, sinto falta, a coisa toda começou por isso e é por isso que a gente mantém. Mas eu acho que assim, estava todo mundo muito na expectativa, uma ansiedade muito grande. O mercado cresceu muito, ele veio ali de 67 milhões de jogadores no Brasil antes da pandemia, para agora um número de 101 milhões de jogadores, de acordo com a Newzoo, um número que foi divulgado agora super recente, antes da BGS. Então olha como esse mercado cresceu. Dentro da feira a gente tem estandes espetaculares, em primeiro lugar ali destacando, né, como a gente tem falado o tempo todo, o maior stand da história da BGS, que é o stand de PlayStation esse ano. Então, em termos de metragem quadrada, o maior stand que a gente já teve. A Nintendo também, muito feliz de ver a Nintendo pela primeira vez com o stand ali com o segundo pavimento. Um stand maravilhoso, tive com eles ali várias vezes, eles estão muito felizes com o resultado. E olha como é interessante a gente ver que tanto Nintendo como PlayStation retomaram após a pandemia aqui no Brasil, aqui na Brasil Game Show. Então, assim, isso é um privilégio, não para a gente da organização da Brasil Game Show só, mas acho que principalmente para toda a imprensa que está aqui, para todo o público, né, que veio à BGS de 2022, a gente ter uma retomada, um restart pós-pandemia na BGS de empresas tão importantes como Sony e Nintendo, né? Você um stand, teve um stand maravilhoso de PlayStation e um stand também espetacular da Nintendo. Além disso, né, acho que alguns outros destaques que todo mundo teve a oportunidade de conferir, né, jogos novos, né, como Street Fighter 6, a presença também aqui das plataformas de streaming de vídeo, né, um stand duplo, né, assim dizer, que a gente pode assim dizer, do YouTube, um stand que está com o dobro do tamanho esse ano ali da Twitch, acho que também foi outra conquista bacana, né, do evento desse ano, a presença pela primeira vez do TikTok. Os números que a gente tem registrado, é claro que dá para passar para vocês um spoiler, mas ainda sem números finais, mas os números que a gente tem registrado no nosso site dão o triplo de acessos que a gente teve na edição anterior. E a maioria desses números vindo das redes sociais. O que, que é importante? A gente tem um evento que não é só o privilégio que nós todos aqui temos de interagir com essas empresas e essas novidades, mas é principalmente uma oportunidade de passar tudo isso para quem não está aqui. Então, muita gente que não está acompanhando a Brasil Game Show aqui pessoalmente está, de fato, né, de longe, de casa, diferentes lugares do Brasil e até do resto do mundo acompanhando o evento. Então, isso é muito interessante a gente perceber como aumentou a força do evento e como essa informação está reverberando através, nessa edição aí, de quase 3 mil jornalistas e mais de 6 mil influenciadores. Então, como tem gente falando sobre o evento na internet, nos seus canais, nos seus sites, blogs, jornais, emissoras de rádio, enfim.
Oi, Marcelo. Aqui é o Hélio do Estação Nerd, né? A gente já acompanha vocês desde 2011.
Longa data.
Eu vim aqui. E uma coisa que eu reparei que mudou muito no mercado de games nos últimos tempos é que os games live service, né? Aqueles jogos que eles não têm, são de alta quantidade, eu acho que está gerando muitas bolhas, né? A bolha do Fortnite, a bolha do Warzone, do PUBG. Como que você acha que assim, eventos como o Brasil Game Show, elas podem ajudar a misturar um pouco mais essas bolhas, fazer as pessoas saírem só daquele jogo e mostrar que existem outros grandes jogos também que eles podem se divertir com eles?
Eu acho que isso é um movimento natural do mercado. É claro que cada empresa vai tentar proteger o seu público e tentar manter aquele público refém ou restrito àquele determinado título. Ela quer fidelizar, né, digamos assim, aquele cliente. É claro que a gente, enquanto Brasil Game Show, a gente tem um objetivo contrário. A gente quer sim, né, continuar fomentando determinados títulos, mas trazer para o cenário novos jogos, novas ferramentas, novos acessórios, novos players que até então não estavam atuando no mercado brasileiro, para que eles venham para cá e comecem a pegar uma fatia desse mercado, apresentar também opções para esses jogadores. E acontece sim, né, você tem pessoas, né, que até quando a gente fala da plataforma preferida, tem aquele cara que a gente chamava, né, até então, de sonista, de nintendista e por aí vai, mas a gente também tem um público muito grande que ele quer testar as novidades, quer ver a produção nacional, ele quer testar novos jogos. Obviamente que nós sabemos, né, que alguns jogos são muito grandes, né, como o próprio Free Fire também, que a gente está com a Copa Nobru acontecendo de hoje até quarta-feira, e é um fenômeno, né, a transmissão está com números elevadíssimos, muito maiores do que os outros títulos que a gente teve até então aqui na BGS, dentro aí do escopo de BGS Esports. Mas a gente também entende que não necessariamente, né, o jogador precisa ficar só no Free Fire, ele pode buscar também outras alternativas, outras opções. Eu mesmo, como jogador, tenho lá um, dois, três títulos que eu acabo jogando mais, mas, por outro lado, eu quero também experimentar algumas outras novidades, às vezes até independentes, que aparecem. Isso é importante, né? Não é muito legal você ter uma empresa só, um título só, monopolizando, né, abocanhando o mercado como um todo. Eu acho que quanto mais descentralizada a coisa ficar, melhor ela é para todos vocês, né, que cobrem, para os gamers de modo geral, para os influenciadores que falam com esse mercado, mas sempre vai acontecer esse movimento natural de briga, de disputa. A gente, enquanto BGS, fica ali sempre, né, de uma maneira neutra, né? Aqui temos... É engraçado, né, que na visita dos estandes, eu estava ali com a equipe visitando os estandes, agora um pouco mais cedo, e aí falando com o presidente, com o diretor de uma determinada empresa, com os responsáveis por aqueles estandes, eles comentando muito, não, me ajuda aqui, nós queremos mais destaque, ou nós somos melhores, não, tem que ser só com a gente. Mas é lógico que a gente, enquanto BGS, precisa democratizar a coisa. O nosso objetivo é sempre democratizar a coisa e trazer conteúdo para todos os tipos de público. Então, acho que é pensar no conteúdo para criança, para adolescente, para adulto, entender que os games cada vez mais atingem um público mais velho, para homens e mulheres, os games eles podem participar do processo de inclusão. Eu acho que há uma série de opções hoje no mercado para todo mundo, e a gente também, enquanto jogador e também enquanto evento, e vocês na mídia, devem garantir espaço, né, de uma forma cada vez mais igual, para que as pessoas tenham acesso a coisas muito boas, a jogos muito bons, há soluções muito boas que o mercado de games consegue oferecer e essas pessoas, de repente, ainda não conhecem.
Em 2019, te entrevistei, havia uma expectativa de crescimento. Aí, no primeiro dia, que foi de imprensa e influenciadores, também te entrevistei, Marcelo, você esperava um público muito grande para essa volta, né? E já tivemos, cobrindo aqui, falando com os companheiros de imprensa, foi um número muito grande de público. Pegou a expectativa que você estava esperando, Marcelo? É Renato, do Jornal Ultra. Obrigado.
Não, maravilha. Obrigado aí pela sua pergunta. E assim, eu já posso dizer para vocês que a gente está muito próximo de ultrapassar o recorde da edição anterior. É claro que não temos ainda números consolidados do dia de hoje, do dia de amanhã, que ainda está por vir, e da quarta-feira também, o feriado de 12 de outubro. Inclusive, né, a gente já de antemão adianta, né, para sábado a gente teve os ingressos esgotados, né, para domingo a gente teve os ingressos praticamente esgotados, para hoje um público muito grande também, para uma segunda-feira, principalmente com um público excepcional. E agora a gente tem ingressos, né, para o dia de amanhã e a quarta-feira. Lembrando que tem algumas atrações bem especiais, bem importantes, né? Então, pegando o gancho até na sua pergunta, eu acho que com essas atrações é que a gente vai, de fato, superar, né? E, claro, a cobertura da mídia, dos influenciadores e principalmente a paixão do público que tem vindo. Alguns vêm e querem até retornar, mas na sua maioria, o fã mesmo, ele acaba conseguindo vir um dia, né? E agora, na terça-feira, amanhã, a gente tem a Videogame Orchestra encerrando as ações ali da Copa Nobru, no dia de amanhã. E aí, na quarta-feira, né, além da presença aqui do Izuka, produtor do Sonic, vindo pela primeira vez para o Brasil, que era um desejo, um sonho meu também, até por ter começado a jogar Sonic lá da primeiríssima versão, lá no Mega Drive. Então, assim, a vinda dele pela primeira vez para a América Latina, acho que é algo muito bacana. Estou super ansioso para poder falar com ele. Ele está chegando por aí no Brasil já no dia de hoje. E além da vinda dele, a gente vai ter a Sonic Symphony, né? Então, uma premiere global de um concerto de música contando mais de 30 anos de história, né, da franquia Sonic. Também é mais um feito, é uma super estrutura que vocês não podem imaginar como foi detalhado, como foi burocrático, né, digamos assim, como a gente teve que se preocupar com os detalhes de som, de rider, número de músicos, uma orquestra gigantesca, e tem todo um critério, né, de seleção, de avaliação ali com a própria SEGA, mas muito feliz de saber que nós vamos ter aí a Sonic Symphony encerrando o evento. O que eu posso dizer é que, de fato, estamos caminhando aí a passos largos para ultrapassar o número de 2019, e se a BGS já era aí a terceira maior feira de games do mundo, quem sabe a gente encerra esse ano com um ou dois, né, saltinhos aí para posicionar o Brasil ainda melhor nesse cenário. Até levando em conta que esse foi um ano, né, que um ano de retomada, e eu acho que enquanto o BGS conseguimos apresentar um evento de altíssimo nível, né, com muitas outras coisas que não tínhamos até em 2019, o nosso objetivo é, de fato, ultrapassar aquela marca do evento anterior.
Boa tarde, Marcelo. Cláudio do Review. Muita gente tem percebido a ausência da Microsoft aqui, principalmente em relação à retentiva que vai sair o 4 Remake, não vai sair para o Xbox, né, o One, só do S e X em diante. Sobre isso, muita gente vem perguntar por que a Microsoft não está esse ano aqui na Brasil Game Show, e eu fiquei assim, em interrogação também, sem saber responder, essa era a dúvida também.
É, essa pergunta é uma pergunta, né, você quer me botar na fogueira, né? Mas enfim, o que dá pra falar é que depende deles, assim, a gente tá de portas abertas, né? Infelizmente eles não estiveram aqui esse ano, a gente de fato espera que no próximo ano eles possam estar aqui. Eu acho que perde todo mundo, né? Perde o evento, perde a imprensa, perde os influenciadores e perde também, enfim, a própria empresa que não tá presente aqui. O lado bom é que isso acaba, né, um movimento natural de mercado. Então, como vocês viram, acho que as duas empresas que se posicionam ali de forma concorrente vieram com uma força ainda maior, e para a gente é positivo a gente entender que temos parceiros, né, que estão ao lado do evento, que entendem a importância do mercado de games aqui no Brasil, que entendem a importância da Brasil Game Show, entendem a importância da vinda aqui da imprensa para cobrir tudo isso. E é o que eu citei anteriormente, né? A Brasil Game Show não é um evento só para vocês e só para os fãs que estão aqui. Tem muita gente que não vem para cá, e assim, eu vejo pelas redes sociais da BGS, as minhas redes sociais pessoais, como tem gente perguntando sobre o evento e falando, poxa, um dia eu quero ir, o meu sonho é ir. Porque não dá, né? Aquela pessoa que está no norte do país, que está no nordeste, que está no sul. Eu sei que aqui temos muitos também de várias regiões do Brasil, mas estamos em São Paulo, temos que fixar um local, aqui a gente está perto da indústria, e tem gente que não consegue vir para cá. Então, aonde eu quero chegar? É super importante a presença também dessas empresas aqui, não só para quem está aqui, mas para quem não está aqui, para a comunidade gamer do Brasil como um todo, para que ela, né, se sinta assistida, que ela tenha opções. E a gente, enquanto BGS, assim, está super de portas abertas, né? Enfim, aguardamos, esperamos e torcemos para que no próximo ano eles mudem, né, de ideia, voltem a participar dos eventos. E eu tenho certeza que vai ser muito positivo para eles e para o mercado como um todo, né? Esse processo de democratização que a gente acabou de falar.
Marcelo, Boa tarde, parabéns novamente por essa edição. Aqui quem está falando é o Fabrício, da The News Show. Bem, a minha pergunta pode se transformar até em duas, pois a gente teve 2 anos de ausência, né, dos eventos presenciais, e nessa era dos mundo dos jogos online, né, que muita gente às vezes nem sai de casa, diferente de nós que jogávamos na época dos arcades, nos fliperamos, que se encontravam com os amigos, como é que você está sentindo o público novamente no evento presencial e também, aproveitando isso, a importância que você também vê nos cosplays que estão aqui presentes, ganhando até os VIPs, e que eles também se transformaram em um atrativo do próprio evento?
Eu acho que tem, em primeiro lugar, obrigado aí pela sua pergunta. Eu acho que é super importante, né, esse retorno ao presencial. Eu tiro por mim, pelos meus amigos, muita gente que joga comigo mora em outros estados, está longe. Aqui eu vi vários de vocês que já participam da Brasil Game Show há muitos anos, e ter essa oportunidade, né, de reencontrar as pessoas é muito bom. E, de fato, né, em 3 anos muita coisa mudou. Tem gente que você olha, poxa, esse aqui ficou mais velho, esse está mais novo, esse está igual, esse está mais magro, está mais gordinho, está mais... Enfim, é interessante você ver como as pessoas mudam. Tem gente que mudou o corte de cabelo, tem gente que, enfim, que você olha, teve gente que teve filho, teve gente que separou, casou... E é interessante reencontrar essas pessoas. É muito estranho, né? Até de certa forma estranho. Você bate ali o olho no olho e fala, caramba, é você mesmo. É difícil no primeiro momento até você identificar. O pessoal até brinca aqui da assessoria lá, que eu boto umas fotos lá das primeiras edições da Brasil Game Show, então lá, mas agora a gente está tirando até fotos novas. Não gosto muito, mas a gente está tirando fotos novas ali para atualizar. E é super interessante. Eu acho que essa conexão, né, olho no olho, pessoalmente, é muito importante. Claro, né, os jogos online hoje aproximam as pessoas, e esse é um aspecto muito importante dos games, a oportunidade de mostrar que, antigamente, os games eram tidos como algo negativo, que isolavam as pessoas, né? Aquela imagem do gamer era do menino, a mulher não podia jogar, era do menino que ficava trancado no quarto, e tinha todo um aspecto de preconceito em cima disso. E isso caiu por terra, né? Você tem os jogos online, você interage com outras pessoas, você tem o game saindo daquele cômodo, né, isolado e fechado, e muitas vezes está na sua sala, da sua casa, todo mundo joga, e esse número aí, de novo, de 101 milhões de jogadores, mostra que até muita gente que não se considera gamer e está jogando num aparelho de telefone celular como o seu, é um gamer também. Então tá ali, tá jogando algum jogo básico, né? O próprio Free Fire, né, que não é tão básico, mas é um jogo que fideliza um público muito grande, e de repente não se considera um gamer, mas não, é claro que é um gamer. E o cosplay? O cosplay para nós é algo assim que tem um carinho, o espaço dedicado ao cosplay é algo que tem um carinho muito grande dentro da Brasil Game Show. Nessa edição, com o patrocínio da Balduco, nós temos ali um espaço com vestiário masculino, feminino, com backstage, com apresentações durante 3 horários, né, com presença de DJ, ativações. E nós distribuímos, com esse patrocínio da Balduco nessa edição, cerca de 2 mil credenciais VIPs para cosplayers. Então são cosplayers que podem estar aqui do primeiro dia de Brasil Game Show até o último dia de Brasil Game Show, curtindo, se divertindo, e se tornam, de fato, né, grandes estrelas, celebridades no evento. Se tornam praticamente atrações do evento. E entendo que isso é um trabalho que é importante para eles, é importante para nós. Nós, nessa edição, estamos produzindo um livro com as fotos de todos os ganhadores dos concursos de cosplay. Esse livro está sendo publicado em parceria com a Editora Europa. E aí, eu estou falando até sem autorização da Editora Europa, mas eu acredito que até o final do ano ele vai estar disponível. Tem um estúdio montado só para isso, só com essa finalidade, dentro da BGS Store, dentro da loja oficial da BGS. E ali são tiradas as fotos, as imagens que vão abrilhantar, digamos assim, esse livro, e é um material que o nosso desejo é que a partir de então seja produzido anualmente com todos os ganhadores dos concursos de cosplay que acontecem ao longo da Brasil Game Show. Então, uma comunidade que a gente tem, a comunidade dos cosplayers, a gente tem um carinho imenso, tem vários amigos e amigas que são cosplayers, e a ideia nossa é sempre garantir um espaço maior, uma visibilidade maior, e acho que esse ano a gente fez um trabalho bem legal com eles.
E aí, Marcelo? Boa tarde. Aliás, acho que boa noite, né?
Boa noite.
Boa noite. Renato, hoje eu estou representando aqui a Rio Rockway, mas também a Rádio Rock Cinema.
Vamos lá. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns grandes pessoas aqui dos stands e tudo mais, de grandes marcas, e algumas não tão grandes assim. Mas uma coisa muito bacana que eu descobri aqui é que a Brasil Game Show tem sido uma baita referência para o mercado dos produtores de gamers. Pois é, eu vi o Senac lá embaixo com os alunos mostrando os jogos, a gente tem a Avenida Indy que mostra isso todo ano. Eu queria saber de você, o que é para você, tanto como pessoa, como a grande mente por trás de tudo isso, um encontro de amigos que se torna hoje uma fábrica de pessoas incríveis no mundo do game. O que é para você? Como que é isso para você ver que a Brasil Game Show não está sendo só referência no mundo com grandes marcas e tudo mais, mas também incentivando o mercado brasileiro não só a formar grandes produtores, gamers e por aí vai, mas também incentivando o mercado de forma geral da tecnologia brasileira?
Então, acho que uma das coisas, né, que nós precisamos, né, fazer no Brasil é incentivar e valorizar a produção nacional. Ainda há um preconceito dos gamers no próprio Brasil com o que é feito aqui. E é aquela ideia, né? Ah, se foi feito aqui não é tão bom assim. Isso não pode acontecer. Tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil. O objetivo da Brasil Game Show, até pelo nome, né, que já começa ali com o Brasil no nome, é poder valorizar a indústria nacional também. Por conta disso que nós colocamos em condições muito diferenciadas uma Avenida Indy, que é um espaço onde startups, grupos de amigos, pequenas empresas conseguem se reunir, conseguem estar lado a lado da gigante. Estão ali super próximos, né? Tanto da Nintendo, como de PlayStation, como de outras gigantes. E o objetivo da Brasil Game Show, e é um sonho, um desejo que eu tenho, é de fato de vermos um jogo de grande sucesso sendo feito no Brasil e explodindo no resto do mundo. Acho que essa é uma meta, acho que é um próximo passo. Mas já é muito bom entender que a Avenida Indy começou lá atrás com 6 empresas e hoje a gente já tem um espaço que é cerca de 15 vezes maior do que esse que era no passado, abrigando empresas brasileiras de todos os cantos do país, abrigando instituições que fomentam o ensino de jogos, que estão estimulando cada vez mais o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Temos escolas também de games, como a Escola Saga, também fomentando. Temos ali, tanto no Game Jam como na Avenida Indy, também a parceria com o Banco do Brasil, fomentando o desenvolvimento de jogos no país. O Game Jam, aliás, é algo que eu aproveito já o gancho, né, para convidar todos vocês a olharem os jogos. Dessa vez, como a gente tinha mais tempo, adicionamos mais um dia de desenvolvimento, então foram 3. E em 3 dias, parece pouco tempo, mas eles fizeram jogos fantásticos. Se vocês baixarem o aplicativo da Brasil Game Show, que está disponível tanto para Android como para iOS, vocês conseguem votar nesses jogos. E é muito importante para eles, porque provavelmente o ganhador desse Jam vai no futuro se tornar uma empresa que vai estar ali na Avenida Indy. Isso já aconteceu várias vezes. Então isso pode garantir uma oportunidade muito grande para aqueles jovens universitários que vieram do Brasil inteiro e estão ali ansiosos, passando praticamente 3 noites sem dormir. Não adianta a gente pedir para eles dormirem, que eles não dormem, eles ficam desenvolvendo. E aí estão ali a base de Monster, estão a base de energético, porque senão não conseguem, né, ter a mente trabalhando tão bem. Mas é um papel que a Brasil Game Show quer ter cada vez mais, estimular desde o universitário, desde o estudante, a criação de jogos, passando ali pela Avenida Indy com as startups que criam games e dando, claro, sequência, né, tendo, quem sabe, no futuro, uma empresa que possa ter um grande stand apresentando o seu jogo aqui no Brasil e depois também levando esse jogo para as feiras de games no resto do mundo. Então esse é um desejo que a gente quer trabalhar e sinto que muita gente se sente estimulada a trabalhar com games quando vem aqui para a Brasil Game Show. A gente tem mais de 10 mil pessoas envolvidas trabalhando no evento. Então é o mercado. Vocês também estão aqui. Se a gente somar vocês, esse número já vai aí para 13 mil pessoas. Então é um mercado muito grande. Você pode ser jornalista, você pode ser assessor de imprensa, você pode ser o psicólogo de um time de esporte, você pode ser jogador profissional, você pode ser desenvolvedor de jogos, você pode trabalhar no marketing, na área comercial de uma empresa. Então há um leque de opções hoje em dia, e o mercado de games precisa, né, desse público capacitado e também apaixonado para que essa indústria aqui no Brasil possa crescer mais.
Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu sou a Perla Herring, do The News Uruguai. O Uruguai, infelizmente, é conhecido como um país de pessoas de idade. Não é bem assim. Tem muitos jogadores lá, muitos gamers. E os eventos de gamers lá são muito, muito pequenos. Isso frustra muito os jogadores. Que vêm, sabem que existe a Brasil como show, que querem vir, mas é muito difícil, né? Ainda mais esse ano com passagens absurdas e tal. Que dica você poderia dar aos empreendedores para investir em feiras maiores, para atrair mais o público, perceber que existem jogadores no Uruguai também? Assim como existem os jogadores no Brasil, também existem os jogadores no Uruguai.
O Uruguai eu já tive a oportunidade de algumas vezes, né? O Vitor sabe que a última vez eu fiquei muito triste lá, ele ficou muito feliz, não vou nem comentar sobre isso, mas o país é maravilhoso, espetacular, e realmente quando você visita, a cada país diferente, eu procuro olhar onde que tem uma loja de games, onde que tem um espaço focado em games, quais são as publicações que falam de games, e lá de fato eu vi muito pouco. E, claro, né, acho que tem vários aspectos, né, o tamanho, o investimento das empresas. O que a gente quer fazer cada vez mais, né? Aqui a gente tem alguns jornalistas de fora, temos alguns influenciadores também de fora do Brasil, pessoas do mercado de fora do Brasil. O que a gente quer fazer cada vez mais é facilitar também essa vinda para cá. Claro que enquanto BGS estamos super abertos também a esse intercâmbio, mas eu acho que não tem jeito, né? Pelo tamanho continental que o nosso país aqui tem, ele pode muito, muito bem servir como uma plataforma, como um ponto de encontro da América Latina como um todo. Então a ideia é que a Brasil Game Show cada vez mais traga, né, visitantes de fora do Brasil. Entendo e concordo com você, né? A gente tem uma rede hoteleira muito boa aqui em São Paulo, mas a questão das passagens aéreas nesse ano foi um fator que complicou, e aí não adianta, independente da companhia, isso aconteceu. Mas estamos muito abertos, né, a trabalhar algum tipo de parceria, inclusive com o próprio país, né, com entidades do país, para trazer, né, não só, né, o público, como também empresas uruguaias que queiram apresentar, que queiram estar numa Avenida Índia, quem sabe universitários que queiram participar de uma JAM dentro da BGS. E, claro, tentar levar mais conteúdo, não só para o Brasil, mas ter um conteúdo propagado pela região como um todo. É um processo complicado, né? Depende muito de governo, da associação local, das empresas locais, mas a gente, enquanto BGS, está super aberto a ajudar, a tentar estimular. Acho que também na América Latina tem essa questão, né? É um pouco mais difícil, né? A gente vê na Europa, vê na Ásia, uma facilidade de transporte, de locomoção maior. Aqui acaba tendo que ser o aéreo não é tão barato, é a única opção, mas a gente está muito aberto a tentar auxiliar, facilitar esse processo, e qualquer feedback também que você tem, ideias nesse sentido, compartilha com a gente, por favor, para que a gente possa tentar trabalhar em cima disso. É algo que nos interessa bastante.
E você teria alguma dica para dar para os empreendedores que querem montar uma feira um pouco maior, uma de games mesmo, mas não sabe onde começar, né? Não sabem como começar uma feira de games.
No nosso caso aqui, a Brasil Game Show começou de um churrasco para colecionadores de videogame. Então começou lá do Game Churrasco, que esse ano fez 20 anos, foi em setembro de 2002, e de lá para cá, né, a cada edição o evento foi crescendo, né? Eram 4 mil pessoas, depois eram 8 mil pessoas. Acho que, lógico, né, é importante olhar a demanda que o mercado tem. Começar na frente é um aspecto importantíssimo, né? E procurar cada ano aperfeiçoar, melhorar, estudar, entender o que o mercado demanda. E tem todo um trabalho. Digo para você, se eu fosse dar a dica, eu ia ter que dizer para a pessoa nem tentar, porque é tão difícil, é tão complexo, é um trabalho tão grande, assim. A gente agora no final, esses dias de feira, teve dias que eu dormi uma hora. Bati na cama, acordei. Antes da feira, no nosso escritório, na nossa sede, era comum 2, 3, 4, 5, por fim, o último dia eu saí, era quase 7 da manhã. as padarias estavam abertas, o sol já tinha raiado, e não dava tempo de dormir muito, porque tinha que vir para cá. Então, assim, é um trabalho gigantesco, porque não tem jeito, por mais que você tenha uma equipe grande, que está por trás, dando suporte, que está lado a lado, na verdade, comigo trabalhando em diferentes setores, é um trabalho gigantesco, né, colocar uma feira desse padrão, desse porte de pé, e que envolve muitas pessoas diferentes. Eu acho que esse é o principal aspecto. É, a posição nossa, a posição minha principalmente, ela fica uma posição sempre muito delicada, porque eu tenho que atender bem o meu cliente corporativo, que é o expositor, posição minha e do time nosso comercial, de parcerias, e por outro lado, atender principalmente o desejo dos fãs, né? O desejo da mídia, dos influenciadores, mas principalmente dos fãs. E várias vezes, né, tem fãs que me pedem, ah, eu quero ver empresa A, empresa B, empresa C, o convidado A, B, C, e não é falta de tentar. Então, assim, a gente tenta, insiste, e alguns é quase assim, pegando pelo pescoço e trazendo, ó, você tem que estar lá, você tem que vir. Experimenta um ano e depois você diz se gostou ou não gostou. Então, é um trabalho de convencimento que é muito árduo, e a cada ano a gente faz, mas lógico, com o sucesso e o crescimento do evento, já vai fluindo de uma maneira diferente. E acho que agora, assim, esse talvez tenha sido o ponto, né, da pandemia. Em 3 anos, muitas pessoas se movimentaram no mercado de trabalho. Então, pessoas que falavam conosco na empresa A, B, C ou D, mudaram. E aí, até você mostrar para aquela outra pessoa, olha, sua empresa participou sempre ali, vendeu bem, mostrou seus lançamentos, ganhou dinheiro, interagiu com seus fãs. Você não pode ficar de fora. Até você convencer, mostrar, foi difícil. E agora, algumas dessas pessoas, até que não estão aqui, eu sei que já olharam, poxa, eu tinha que ter vindo. Né? Então, isso aconteceu em vários segmentos. Né? Uma ou outra marca que não participou porque não estava na edição anterior, ou que não participou, ou que participou da anterior e não participou dessa, falando assim, não, o próximo ano eu vou estar ali, mas eu vou estar grande. E a gente está de portas abertas, né, a receber todo mundo, mas é um trabalho extremamente árduo que nós estamos já acostumados a fazer nessas 3 edições. Mas não menos cansativo, né? E, infelizmente, a cada ano que passa é mais cansativo, mais trabalhoso. Tem que começar agora, depois do evento, a preparação física para aguentar o ano que vem. E que no final não dá, né? No final a gente está numa correria insana, né? Que são cerca de 400 marcas envolvidas de maneira direta ou indireta. E a gente, enquanto BGS, tentando atender, né, as demandas, dar suporte, dando as mãos para essas empresas, para que elas possam entregar o melhor evento possível para todos vocês.